Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
A mitologia primitiva da Europa está quase que totalmente perdida. Não sabemos os nomes dos deuses e tampouco suas histórias. No entanto, há evidências arqueológicas que nos permitem alguma exploração nesse sentido. São símbolos esculpidos em rochas, tesouros enterrados em tumba ou oferecidos aos deuses em locais sagrados e pinturas em profundas cavernas subterrâneas.
Mitologia, histórias sagradas. A mitologia primitiva. No programa de hoje, vamos conversar um pouco de uma mitologia da qual quase já não sabemos mais. A mitologia primitiva da Europa. Sibila, é uma pena que quase tudo tenha se perdido, não é mesmo?
É verdade, Verônica. É uma perda para a humanidade. Daí a importância da arqueologia em busca de um passado perdido e de programas como esse aqui da Rádio USP, que procuram jogar alguma luz no princípio dos tempos.
Daquilo que restou, como podemos situar a mitologia primitiva europeia? E essa mitologia primitiva tem sido vista em três eras diferentes, não é mesmo? A Era do Gelo, a Idade da Pedra e a Idade do Bronze. Vamos caminhar um pouquinho, então, pelos três períodos.
A imagem da carruagem do sol data do século XIV a.C. Ela foi encontrada num charco em Trondheim, na Dinamarca, e acredita-se que represente o deus Sol cruzando o céu numa carruagem puxada por um cavalo.
A carruagem do sol é uma das imagens mais representativas da mitologia primitiva na Europa, né? Mas vamos recuar no tempo e falar do início. Vamos falar da mitologia na Idade do Gelo.
As pinturas em cavernas do Paleolítico da Idade do Gelo mostram cenas de animais como bisões, cervos e cavalos, mas também mostram figuras humanas, como a do famoso feiticeiro, encontrada esculpida em parede de Trois-Frères, no sul da França. Essas imagens, parecidas com o ser humano, também guardam semelhanças com animais, pois tem caudas e chifres.
E essas figuras meio humanas, meio animais, simbolizavam alguma divindade, né?
É verdade, essas figuras provavelmente representavam xamãs da Idade do Gelo.
E os ritos mágicos tinham uma função prática, certo?
Na Idade do Gelo, os homens ainda eram caçadores, e os ritos mágicos eram realizados para que se obtivesse boa caça. Disfarçado de animais, os xamãs usavam a música e a dança para estabelecer uma conexão com os animais a serem caçados, que geralmente são representados por imagens de animais sendo atingidos por lanças e flechas mágicas.
E me parece que nas pedras também podiam ser vistos entalhes de mulheres com curvas exageradas, é isso?
É verdade, mas as curvas exageradas não tinham o mesmo significado que hoje em dia. Incomoda tanto as mulheres.
Então, o que eram essas curvas exageradas das mulheres na Idade do Gelo, Sibila?
Podiam representar a gravidez e também representavam deusas da fertilidade e da abundância. Uma dessas figuras de aproximadamente 25 mil anos antes de Cristo é denominada Vênus com chifre.
E mais uma vez, os termos não têm o significado de hoje em dia, né?
Não, com certeza isso não. Na imagem Vênus com o chifre, ela está segurando o chifre de um animal e o significado é o indicativo de abundância da caça.
Já vimos a importância da caça na Idade do Gelo. Então vamos dar um salto no tempo e passar para a Idade da Pedra, Sibila.
E nesse salto do tempo chegamos ao ano 7000 a.C. e a humanidade sai da Idade do Gelo para dar início à Idade da Pedra. E os europeus de então acrescentam novos elementos aos deuses, mitos e rituais para refletir a importância que a agricultura assumia ao lado da caça.
E podemos tomar conhecimento dessa importância da agricultura na Idade da Pedra pelas imagens de deuses esculpidas na pedra, né?
Basicamente, Verônica, pelas esculturas em pedra. Mas eles já começavam também a moldar seus deuses em argila.
E quais eram as características dessas representações, então?
Em geral, tinham características humanas. E muitas vezes esses humanos usavam máscaras. Uma estátua foi encontrada na Hungria e acredita-se que ela seja de 5 mil anos antes de Cristo. Essa estátua nos mostra um homem sentado usando uma máscara achatada. Acredita-se que esse deus era o ancestral do deus grego Cronos.
E mais uma vez, o curioso é como os deuses de diferentes lugares e distantes uns dos outros tinham as mesmas características, né?
Sim, isso é extremamente significativo. E outro exemplo dessa semelhança é a deusa da Idade da Pedra europeia, que é a deusa abelha, em geral associada a um touro. Os gregos antigos também acreditavam nessa divindade associada ao touro e diziam que a abelha nascia do corpo do touro. E pode ser que os europeus da Idade da Pedra também acreditassem nessa possibilidade. Para os dois povos diferentes, a deusa abelha estava nas ideias de renascimento e regeneração.
Então, da Idade do Gelo para a Idade da Pedra, e agora damos mais um salto e entramos na Idade do Bronze, da mitologia primitiva europeia. Sibila.
Ainda que permanecessem importantes a deusa pássaro da Idade da Pedra e os ritos de caça da Idade do Gelo, a Idade do Bronze se caracterizou pela adoração de um poderoso deus masculino que dominou as mitologias emergentes dos escandinavos e dos celtas. Ele era o poderoso Dagda, e sob o seu patrocínio, a Idade do Bronze conheceu um fantástico desenvolvimento da civilização a partir de 2.500 anos antes da Era Cristã.
Então, a Era do Bronze, a Idade do Bronze, foi considerada a Era das Invenções das Armas e Ferramentas em Bronze, é isso?
Sim, é verdade. E houve também um inigualável avanço da cultura, com a invenção da escrita e da roda.
Bom, agradecendo a esse período fantástico que nos deu a escrita e um avanço significativo na cultura, vamos encerrando mais um programa. E para quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar o www.jornal.usp.br na seção Rádio Agência USP. E muito obrigada.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.